Vamos jogar luz na nossa conversa. Vamos falar de Natal com a Cíntia Segatelli. Ela é arquiteta urbanista, gerente da Secretaria de Cultura e coordenadora da decoração de Natal de Cascavel. Bom dia!
Bom dia!
Obrigada, Olga, por ter vindo.
Imagina, obrigada pelo convite.
Que maravilha você aqui no programa hoje para a gente falar dessa iluminação. Tá bonita a cidade, né?
Tá bonita, tá diferente.
Você é responsável por tudo isso, menina? Me conta tudo.
A criação do projeto, a execução, mas é claro, a gente não pode deixar de enaltecer as pessoas que também estão por trás, os nossos servidores públicos, o prefeito Leonardo Paranhos, o nosso secretário Ricardo Bugarelli. A gente é um coletivo, né? Para fazer com que tudo aconteça da melhor forma.
Quando é que vocês começaram a mexer com isso?
Dia 5 de janeiro desse ano.
Nossa!
Já estava projetando, criando, tendo ideias de como que a gente ia conseguir executar e deixar a cidade linda como ela está hoje.
Vocês colocam no papel, discutem, e daí um olha para o outro e fala, não, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai ser legal. É mais ou menos isso, substitui isso por isso.
É, a gente cria um projeto, né? Vem aquelas ideias e vai criando, criando, criando. Aí, de repente, a gente tem o choque do orçamento. Aí é onde começam os cortes. Ah, não vai dar para fazer isso, eu vou buscar uma outra alternativa. A gente faz a seleção dos espaços, quais a gente vai contemplar com decoração. Tem alguns espaços que eles têm que ter, né? Decoração, como a prefeitura, a catedral.
Ficou bonita a prefeitura, viu?
Ai, obrigada.
Ficou, eu não tinha visto ainda, vi essa semana agora.
Ela tá
ficou muito bonita, diferente, né?
Tá bem iluminada, tá bem diferente. A gente decorou toda a fachada,
isso,
né?
Não tinha feito isso antes, né?
Não, acho que a última vez que foi feito foi em 2021. Faz alguns anos.
A decoração do ano passado para esse foi também a sua equipe? Foram vocês?
Foi. Mas a gente teve um orçamento extremamente reduzido, né? O Natal ano passado, a gente fala um valor, parece muito, mas foi em torno de 1.700.000.
1.700.000 de 2023 para 2024.
Esse ano a gente teve um investimento de 2.342.000, mais ou menos.
E foi pouco. Segundo você,
poderia ser melhor. Comparado a anos anteriores, foi pouco.
Quando a gente fala em 2.300.000, parece uma enormidade. É dinheiro? Sim. Mas aí quando você pensa em contemplar uma cidade inteira, tudo custa muito caro.
Tudo custa muito caro, porque a gente tem que sempre equiparar para fazer a reflexão de que é um aluguel de peças mais de 50 dias, uma equipe que tem que estar à disposição 24 horas para prestar as manutenções. Além do tempo do período ali de instalação dos 50 dias, são mais uns 30, 40 dias ali que a equipe já está trabalhando para a produção das peças. A questão da manutenção, da instalação, da retirada, é muita coisa, é muito serviço.
E isso é uma empresa?
Nesse ano teve 4 empresas que ganharam a licitação. É um processo licitatório, então a gente não sabe quem vai ganhar.
Uhum.
Trabalhar também com o desconhecido, né? Porque a gente tem que confiar no trabalho de quem ganhou.
Claro.
E além disso, essas empresas, que no caso são 4 esse ano, fizeram...
Elas são de fora?
São de fora. São de Londrina, Maringá e São Paulo.
Uhum.
São 3 empresas de cada um no seu lugar.
Passou, entrou na concorrência, ganhou a licitação e foi contratado. Pronto. Isso vai ficar no ar até o dia 6? Dia 6 começa a desmontar?
6 de janeiro. Até lá a gente vai poder desfrutar bastante da iluminação, das decorações. Daí no dia 6, lá de 2025, a gente começa a fazer a desinstalação.
Muito bem. Agora eu quero falar dos bambus.
É.
Das capivaras, de tudo que foi feito com bambu. Essas mesmas empresas estão envolvidas ou já é uma outra empresa?
Essa empresa, ela levou o Grupo 5, que antes chamava-se de Lotes, né? Ela levou o Grupo 5, que é o grupo específico para materiais de bambu. Essa empresa, a gente teve a ideia, claro, a gente faz uma grande pesquisa, e nessa pesquisa a gente viu que o ano passado Maringá teve-se um Natal mais sustentável da história do Brasil. Então, a gente buscou, né, chamou a atenção e falou, poxa, vamos fazer aqui também, por que não? Aí conhecemos essa empresa, que conhecemos outras empresas também que trabalham com esse tipo de material, e veio-se a ideia, a gente apresentou ao prefeito, ao secretário, os dois compraram a ideia e falaram, não, vamos fazer. Até por causa da Lei 14.133, que é a Lei Nova de Licitações de 2021, que foi implementada esse ano, que rege muito, frisa muito essa questão da sustentabilidade. A lei em si, da licitação, ela faz com que você busque alternativas mais sustentáveis, como a implementação das luzes, o LED, a escolha da emissão negativa de carbono. Então, a própria lei já faz com que a gente tenha, além da consciência própria, sim, né, que tem que ter, a questão da gente se autopoliciar na hora de fazer boas escolhas. Então, basicamente, o bambu foi por causa disso. A gente tentou buscar alternativas de elementos decorativos mais ousados, diferentes para a cidade, e com uma pegada mais sustentável, que está chamando atenção aí na cidade.
E como? Quantas peças foram feitas de bambu, você sabe?
Olha, são, acho que, se eu não me engano, são 10 itens, mas dentro de cada item tem sub-itens. Por exemplo, tem as luminárias flutuantes do lago, são 73 unidades.
Do que é aquilo?
É de bambu.
Aquilo é bambu?
É bambu e acetato. Uhum.
Ah, acetato e bambu.
É um plástico, né?
Aham, sim.
Que faz o fechamento das caixinhas e embaixo ela tem uma base de bambu, os pilarzinhos são de bambu, aí tem contrapesos para elas ficarem no
boiando,
local.
Né?
E são 73 velinhas, como representando a idade de Cascavel.
Isso, é bonito, muito bonito. Tanto de perto quanto de longe. A iluminação do lago está muito. A iluminação do lago também toda está nesse projeto. Tudo, tudo.
Sim, tudo. Toda
tudo que tem na cidade de luz. Tem um túnel de luz na avenida, tem a árvore, tem uma outra. Eu não sei te dizer como é o nome daquela peça. Ali na Barão, quando cruza a avenida, tem uma peça assim, parece em folhas.
Ah,
que
é.
Lindo aquilo, menina!
É como a gente fez no projeto, como se fosse uma pinha. Ela é para ser uma pinha.
Ah, é uma pinha, representando uma pinha.
É, só que, claro, a gente tem que pensar em como que aquele elemento vai funcionar no meio urbano, né? A pinha, ela é toda para cima. Só que se a gente colocasse ela com as folhinhas todas, não é folhinhas? Pode falar de folha?
É, folha, pode.
As folhinhas todas para cima, as pessoas iam encostar, iam acabar se machucando. Então, a gente teve que modificar a questão do projeto. A gente fez ela para cima e de uma parte a gente fez ela para baixo. Do meio para baixo, a gente fez as folhinhas para baixo, uhum, justamente para as pessoas que fossem encostar não se machucassem.
Tem que pensar nisso também.
Tem que pensar nisso também.
Agora, quando se fala em pessoas, a gente já pensa na destruição. Porque o que a gente tem de vandalismo... Vocês tiveram algum problema já com isso?
Ah, tem bem recorrente. Tem. As pessoas... A gente teve bastante problema com pisca, né? A gente tem que instalar os piscas nas árvores. Isso, querendo, não tem por onde fugir. É básico da decoração natalina.
É o começo de tudo.
É o começo de tudo. E as pessoas... Teve-se, né, casos de vandalismo das pessoas rasgarem, cortarem o fio, e aí a gente tem que ir lá trocar todo, pisca. Então, tudo isso a gente tem que ter uma previsão do gasto. Ai, quanto que a gente vai poder deixar ali de reserva para trocar esse pisca-pisca? Não é tão barato, né? A gente vai numa loja ali, vai ver o valor do pisca, e não é um pisca qualquer, é um pisca que tem que ser a prova d'água, a prova de choque, ele tem que ter uma medida autorizada pelo Inmetro, tem várias questões, não é talvez o mesmo pisca-pisca que a gente compra
na loja. Que a gente coloca na casa. E aí tudo isso tem de funcionar durante quanto tempo?
Acredito que uns 55 dias, porque
55.
O Natal começa no aniversário da cidade no dia 14 e ele se encerra até dia 6.
É, e nesse período, o que for estragado, o que parar de funcionar, tem que ser substituído.
Exatamente. A empresa, ela tem, dentro da licitação ali do edital, ele tem já a descrição de que se estragar, a empresa tem que ali prestar a manutenção.
Uhum. Falar nisso, aliás, você vai colocar pisca lá na sua casa? Já colocou? Pagou quanto, Bruno? Só para eu saber. Você foi na história do Paraguai ali, né? Todo mundo vai ali, né?
Na Shopee agora.
Ah, agora é Shopee. Bom, nossa. E se o pisca, você colocou bem. E, aliás, vamos fazer esse alerta também dentro de casa, que tem gente que ainda não montou a sua árvore. Cuidado, a gente sempre tem acidentes com esses equipamentos, essas decorações, às vezes. Quanta casa que já pegou fogo por conta de um pisca mal instalado ou que estava com curto, não é mesmo?
Exatamente.
Você que é arquiteta sabe disso, Cíntia.
A questão de pegar fogo, levar choque.
É.
Ainda mais que sempre tem que ter um olhar voltado às crianças.
Sempre.
Né? Às vezes a gente vai lá e instala, não que o perigo não esteja para nós, mas ele também está mais vulnerável para as crianças, uhum, que uhum. Vai ali, encosta o dedinho. Isso. E vai saber o que pode acontecer, né?
A luz sempre chama atenção.
Sempre chama atenção.
E as capivaras?
As capivaras, ela surgiu na ideia lá no Natal de 2023. No final do Natal, assim, a gente vai com a equipe fazer uma vistoria, olhar. A gente fica cuidando da reação que as pessoas têm sobre tais elementos instalados. Então, ali a gente já consegue captar a emoção, o sentimento, e a gente já fica pensando o que a gente vai fazer, trazer de inovador. Ano passado, a gente tentou inovar com as araucárias. Né? A gente trouxe duas peças, a gente queria ter decorado as araucárias de verdade, mas existe uma legislação muito detalhada.
Não pode? Assim, não. As de verdade, não?
Eu acredito que possa, mas é uma burocracia muito grande que é melhor evitar. Sim, é melhor sim. evitar. Então, a gente não quis mexer com isso, até porque o tempo de licitação é muito corrido. Imagina, a gente começou a fazer o Natal lá dia 5 de janeiro para ficar pronto agora em dezembro, né? Então, mexi mais com mais uma questão burocrática, mais, além das leis que regem, a gente falou, não, vamos deixar quieto. Então, a gente viu que as duas araucárias que a gente tentou fazer, que a gente fez ano passado, deu super certo, deu para eles esse ano. Quero uma floresta de araucárias. Ele comprou a ideia.
Ficaram lindas, né?
E foi onde a gente começou a desenhar, nós ali, equipe de projeto, mais algumas empresas que a gente tem que fazer orçamento. A gente fez mais de 10 orçamentos com empresas diferentes. E essas empresas, elas cederam o orçamento sobre essas peças. Então, a gente falou assim, não, então vai ter mercado para isso. Né? Então, a gente adotou a lei. Veio a ideia da capivara. Se a araucária deu certo, vamos apostar em novos elementos.
Sim.
Aí a gente, lá em janeiro, o Paranhos falou assim, quero valorizar a nossa cidade, né? Valorizar o que é nosso, vamos fazer um Natal que conte um pouco da nossa história, das nossas raízes. E a gente pegou, quando ele decidiu que ia ser o Natal dos Pioneiros, a gente começou a pegar elementos que fossem da nossa cidade. Daí pegou a capivara, daí a araucária, aí a gente fez uma meio que uma carruagem, como se fosse simbolizando uma carroça, a gente começou a trocar os itens, aí veio a questão do bambu, para fazer uma pegada mais ecológica, voltar um pouco mais no tempo no método construtivo. Então a gente foi viajando e criando novas ideias. A capivara veio na questão da valorização da nossa fauna local, né? A fauna do Brasil em si, a gente foi expandindo a questão das ideias.
E ali no lago é o lugar dela.
É, daí
fazer uma estar ali. Mas ficou linda, iluminada, ficou muito bonita. Eu só fui a semana passada para lá, eu não tinha tido tempo de ver a iluminação do lago, e fui. Acho que foi sexta passada, tá fazendo uma semana. Muito bonito. Realmente, vocês conseguiram marcar esse Natal com as araucárias iluminadas, né? A capivara. É algo, se assim, se o prefeito queria isso, se vocês pretendiam isso, marcou, sem dúvida. Todo mundo vai lembrar. Olha o Natal da capivara. Não vai ficar assim?
Então, tá repercutindo super na internet. No Brasil inteiro. Estão me mandando essa semana uns links. E um deles tem mais de 2,2 milhões de visualizações.
Viu?
Então, assim, eu acho que nós vamos levar o título de pioneiros da capivara de Natal. Porque eu acho que ano que vem vai ter capivara além de Cascavel.
E isso é legal, porque é como você falou, é para marcar são símbolos, né? Porque a capivara, para nós, ali no lago, é tudo, né?
Então, o Natal em si, ele tem a questão da valorização do que é de fora. Né? É. Natal, ele tem muitos dos elementos.
Começar pela ceia, né? Tá tudo errado. Aquilo é coisa pra europeu.
Então,
nós aqui no verão não dá pra ficar comendo aquelas coisas tão quentes, né?
Exatamente. Então a gente falou assim: por que a gente não pode trazer com elementos que é nosso também,
lógico,
né? Valorizar o que é nosso. Claro, a gente teve que fazer esse mix, né? Porque a gente não pode só deixar com coisas nossas. Vamos ter que fazer uma integração. Dos elementos nossos com os elementos de fora.
A gente começa a pensar pro ano que vem, tá, bonita?
Ano que vem vai ser um trabalho.
Vocês vão é porque assim, todo ano tem que se superar, né?
Com certeza.
E a desse ano você já viu a falação que tá dando, né?
Já.
Tudo pro bem, graças a Deus. Tá tudo bonito. Quem quiser botar gosto ruim, que sempre vão botar, porque afinal de contas, tem os do contra, né?
Mas a gente pega...
a gente passa, porque o lado bom, o lado bonito, o empenho de todo mundo, gente. Quantas pessoas da secretaria estão envolvidas nesse Natal?
Mas a gente é uma secretaria pequena.
Eu sei,
né?
Pequena.
Nós temos ali, acho que no máximo, 35 servidores.
Todo mundo envolvido.
Contando com os estagiários. E assim, Não vou falar todo mundo, porque são muitos, a gente tem muitos
muita
eventos
coisa pra fazer,
acontecendo
tal,
ao
né?
mesmo tempo. Mas a metade das pessoas Nossa. Estão envolvidas.
É pouca gente, viu, pra fazer tudo isso.
Além das outras secretarias, secretaria de planejamento, isso. O próprio gabinete.
Meio ambiente também, né?
Meio ambiente, secretaria de finanças. Então, assim, a gente tem várias outras secretarias que dão
envolvido.
Suporte.
Mas olha, minha querida Cíntia Segatelli, arquiteta, urbanista, ela que é gerente da Secretaria de Cultura e coordenadora de decoração de Natal de Cascavel deste ano, recebe os parabéns mesmo pelo trabalho, você e toda a equipe, tá tudo muito bonito e que você tenha assim um lindo, maravilhoso Natal.
Obrigada, eu me desejo mesmo para você, a todos os ouvintes, que desfrutem muito da decoração de Natal, que não vou prometer nada esplêndido pro ano que vem, mas a gente tem que sempre se auto-superar.
Passou Natal, querida, tirou a decoração dia 6, dia de Reis, já se mexe. E o seu Natal vai ser aonde? Aqui ou vai viajar?
Vai ser aqui, eu vou montar a minha árvore de Natal hoje, porque eu entreguei o Natal da cidade, agora eu tenho que fazer o Natal na minha casa também.
Olha, muitíssimo obrigada por ter vindo, foi um papo muito gostoso, foi muito bom te conhecer, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e estendo meus cumprimentos aos seus colegas. E quem não viu ainda, né, Cíntia, quem não teve oportunidade de sair à noite a dar um passeio, vá, porque vale a pena, né?
Com certeza, vá, aproveite, se desfrute de elementos novos, que às vezes nunca teve a oportunidade de conhecer. Então vá, leve a família, conheça, faça fotos, marca a prefeitura, marca a cultura Cascavel também.
É verdade, marca a prefeitura e a cultura.
E nós temos uma programação artística agora acontecendo também, bem extensa, né, que iniciou semana passada, sexta, sábado e domingo. E quem quiser conferir os artistas que vão se apresentar no Palco Arena e na Feira do Teatro, só entrar no Cultura Cascavel e no Instagram da Pref.
Muito bem. Também. Mais uma vez, muito obrigada. Bom final de semana.
Pra você também.
Tudo de bom. Tá, e conversei com a Cíntia Segatelli, arquiteta urbanista, ela responsável também, fazendo parte da equipe da decoração de Natal de Cascavel. Se você gostou, cumprimentos a ela e toda a equipe. Se você não viu, vale a pena. Agora nós vamos aos nossos estúdios em São Paulo para o nosso repórter CBN. Temos aí também o nosso intervalo comercial e nós vamos saber que assunto é esse, miopia e pseudomiopia, como elas afetam as crianças. Já já vou conversar com a doutora Mayra Mello.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.